Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Relatórios divulgados nos últimos dias por parte de organizações internacionais como Repórteres Sem Fronteiras, Freedom House e agora a Amnistia Internacional são unânimes em considerar que a liberdade de imprensa recuou e que na maior parte do planeta ela não existe ou está seriamente condicionada. Neste 3 de maio, em que se assinala o Dia da Liberdade de Imprensa, um pouco por todo o mundo, jornalistas debatem a situação do setor e há um alerta geral. A liberdade está fortemente ameaçada, inclusive em países com longa tradição democrática. Nesta edição da Agenda Africana da Voz da América, trazemos o último relatório da Amnistia Internacional para a África Austral, onde ataques persistentes a jornalistas e proprietários de meios de comunicação ameaçam a liberdade e o crescimento dos meios de comunicação. De Angola à Zâmbia, assistimos a assustadores ataques contra a liberdade de imprensa, que têm um efeito assustador para os que trabalham nos meios de comunicação. Em toda a região, os jornalistas foram alvo simplesmente por exporem a verdade, sublinha Depros Mushena, diretor regional daquela organização para a África Austral. Este ataque cínico enfraquece o jornalismo independente e reverte a dura luta pela liberdade de imprensa conquistada desde os tempos coloniais, continua Mushena, apelando às autoridades da África Austral a reverterem urgentemente a redução do espaço da imprensa. Para entender a situação na região, meu colega Manso Miguel falou com David Matsinha, pesquisador da Amnistia Internacional, que começou por fazer uma apreciação geral.
Temos visto a perseguição dos jornalistas, intimidação dos jornalistas, mesmo o imprisionamento dos jornalistas. E isso tem acontecido em toda a região da África Austral, com algumas exceções como a África do Sul, já que aqui temos uma sociedade civil muito robusta. Mas, no geral, o espaço de atuação da imprensa tem sofrido ataques, está a sofrer uma redução muito preocupante em toda a região. Em Zâmbia, tem havido retrogressão na proteção dos jornalistas, do direito de imprensa. De facto, agora que estamos a falar, tem alguns jornalistas na prisão. Toda a região, incluindo Malawi, também tem sofrido todos esses problemas. No caso específico das zonas lusófonas, temos um caso muito particular que podemos abordar um pouco mais, porque lá trata-se mesmo de legislação contra o direito de imprensa.
Quer dizer que aí é preciso trabalhar mais para abrir, do ponto de vista jurídico, para que a imprensa tenha mais espaço.
O problema da barreira da língua nestes dois países faz com que os dois países se aparentem um pouco mais retrogressivos em comparação ao resto dos países da região. Porque Angola, por exemplo, acabam de introduzir um pacote de 5 leis que tem como objetivo restringir a ação da imprensa. Tem lei de imprensa, tem lei orgânica da entidade reguladora, de comunicação social, lei sobre o estatuto do jornalista, lei sobre o exercício da atividade de radiodifusão e lei sobre o exercício da atividade de televisão. Todas estas leis estão a ser produzidas para restringir o espaço de ação da imprensa. O outro exemplo é da Igreja Católica, que tem uma rádio aí, chama-se Rádio Iglesia, que só pode difundir dentro da cidade de Luanda. Fora de Luanda, não há permissão para que a rádio faça as suas atividades. Esse é um problema muito sério que o governo angolano tem perpetrado porque recorre na legislação para legislar, legalizar a restrição de direito de imprensa, o que é contrário à Constituição de Angola. No caso de Moçambique, o que temos vindo a testemunhar é que lá tem leis progressivas, só que essas leis não têm sido respeitadas.
Frente a este quadro, o jornalismo está em risco, na ótica daquele pesquisador da Amnistia Internacional.
Bem, o risco que nós temos é que a sociedade civil e a imprensa normalmente divulgam as opiniões contrárias do discurso oficial do governo. Isso significa que quando não temos uma sociedade civil forte, quando não temos a imprensa forte, a única voz que se ouve é a voz do governo. A voz da oposição não se ouve. A voz do ativista de direitos humanos não se ouve. Então, trata-se de um governo que está completamente livre para fazer e desfazer contra os cidadãos. E isso é muito perigoso. Precisamos da imprensa e precisamos da sociedade civil livres e fortes para criarem o que se chama balanço na sociedade. Sem isso, corremos o perigo mesmo de viver numa ditadura.
Riscos para o jornalismo são muitos. Por exemplo, na Guiné-Bissau, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, disse-me há momentos que a politização do setor público e a ameaça aos profissionais impedem uma plena liberdade de imprensa.
O espancamento de jornalistas é um grande problema, que também é o cavalo de batalha que temos aqui na Guiné-Bissau em relação ao exercício da liberdade de imprensa. É como vê que, e realmente, sobretudo essa nova geração, tem feito um trabalho belíssimo. Mas, infelizmente, a forma de nomeação de diretores dos órgãos, sobretudo os órgãos públicos, que vendem a política, são pessoas que não percebem realmente nada disso de jornalismo. Têm dificultado o exercício da profissão de jornalismo, ou sobretudo a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Nós temos tido, nos órgãos públicos, como a Rádio Nacional, como a Televisão Nacional de Guiné-Bissau, diretores que vendem a política. Há jornalistas que montaram peça, se vão para casa e depois não é a mesma peça que passou. Há um populismo agora da classe política, para jornalistas terem na rua e ameaçar, enfim. Isso tem sido, na verdade, grande obstáculo do exercício da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Um dos fenómenos que cresce particularmente em países democráticos e onde não existem ameaças diretas aos jornalistas é a autocensura, quando os próprios profissionais limitam a sua atividade por medo de represálias, nomeadamente financeiras e laborais. Cabo Verde, que lidera a lista dos países com maior liberdade em África, tem visto este problema aumentar nos últimos tempos, como diz Carla Lima, presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde.
A autocensura em Cabo Verde pode ter aumentado nos últimos tempos, na medida em que também o espaço mediático em Cabo Verde vai se reduzindo. Nós verificamos que há uma crise na imprensa privada cabo-verdiana, com jornais que são encerrados por problemas de falta de sustentabilidade. E quando assim é, quando há menos oportunidades, há menos espaço para o exercício do jornalismo, a questão da autocensura coloca-se com mais acuidade, e é isso que nós verificamos neste momento. É algo que precisa ser visto e precisa ser trabalhado, porque acredito que também é um retrocesso. Essa questão da sustentabilidade da imprensa privada para nós é essencial, tendo em conta que só percebemos a liberdade de imprensa num quadro democrático, nessa dualidade, tendo imprensa pública e imprensa privada. É isso que nos garante pluralidade e acreditamos que é importante trabalhar essa questão também para aumentar a liberdade de imprensa em Cabo Verde.
Na sua ótica, que caminhos poderão ser descobertos para contornar esta situação? Porque também é algo que parece ser transversal em vários países, não só africanos, mas como outros, inclusive aqui nos Estados Unidos agora há um debate sobre isso.
A questão da autocensura está se colocando agora com muita cuidado, e não só em Cabo Verde. Nós hoje falávamos exatamente disso, que a situação em África, por exemplo, em relação à liberdade de imprensa, degradou-se muito no último ano, e disso dá conta os relatórios internacionais que são publicados. É preciso refletir sobre a questão do exercício, e os jornalistas cada vez mais têm essa responsabilidade também de trabalhar para que a liberdade não sofra estes retrocessos.
Por seu lado, o pesquisador da Amnistia Internacional para a África Austral, David Matsine, tem a seguinte leitura sobre a autocensura.
É que o medo do jornalista provém de algum lugar, não é um medo natural que um jornalista tem sem indução de forças externas a si. É que depois de testemunhar tantas intimidações, tantas ameaças, o jornalista acaba internalizando a censura e torna-se autocensura. Porque, na realidade, os jornalistas que vivem em países abertos, onde eles podem se expressar sem medo, não tem havido esta grande tendência de censura, mas nós temos visto grande tendência de censura nos países onde a liberdade de expressão ainda não está em lugar desejável. Existe uma correlação entre autocensura e o ambiente, no geral, da liberdade de imprensa.
A nota do diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, divulgada hoje, conclui que o jornalismo não é um crime e os profissionais da imprensa devem ter um espaço seguro para fazer o seu trabalho. Entretanto, segundo Matinha, nem os pesquisadores veem a vida facilitada.
O nosso trabalho normalmente é visto como um trabalho inconveniente para quem está no poder. E nessa perspectiva não é fácil, porque nós temos que levantar as questões que perturbam o governo, quem está no poder, em particular se o governo não respeita os direitos humanos. Mas também temos visto certas parcerias entre a nossa organização e certos ministérios, em alguns governos, porque existe espaço em que ambas as partes reconhecem que nós todos precisamos do mesmo objetivo. Precisamos da África Austral, em que a população vive livre de pobreza, vive livre de medo, vive com os seus direitos humanos protegidos.
E assim termina esta edição da Agenda Africana de hoje sobre a liberdade de imprensa. Até à próxima semana. Na apresentação esteve Álvaro Lugero Andrade.